programa realmente incrível, mas obtuso. Com Nuno Marco, Nuno Marco e Vasco Palmeirinho. Vasco Palmeirinho.
Não percebo!
Ora então, muito bom fim de semana.
Bom fim de semana.
Continuamos com convidados que nos deixam basicamente sem palavras.
E nós hoje... temos tido convidados gigantes. Hoje temos de mais do que uma maneira.
E hoje é uma coisa. Exato. Mas hoje é engraçado, o convidado ainda não pode falar.
Exato.
Ele é novo ainda, aqui, claro. Não sabe as regras ainda. Só pode falar
do nosso
introito musical. E hoje é um convidado gigante a vários níveis e que também é o teu padrinho, digamos assim.
Cinematográfico, sim. Mas ninguém acreditou em mim.
E ele acreditou.
E este homem acreditou.
Já perguntamos se valeu a pena acreditar ou não. Mas para já, então, aqui fica o nosso introito musical. Quem é o nosso convidado de hoje do Primo?
Pi, 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 pi. É tipo código Morse hoje. Okay. Pi, 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 pi.
Programa realmente incrível, mas obtuso. Quem vier é um amigo, nunca é um intruso. É um programa espetáculo para filhos e pais. Tem momentos de conversa e números musicais. Hoje temos um contador de histórias que com o público cria elos. É o homem que achou boa ideia meter num ecrã de cinema que dá pelo nome de António Pedro Vasconcelos.
Os gatos não têm vertigens, é mais um filme memorável, mas que não tem o Nuno Marco a fazer um pesto intragável.
Tá,
eu sei.
Giro. É verdade, aquele peste não era grande coisa,
eu
não.
Sei.
Não era grande coisa. Eu mas cinema é ilusão, Vasco. Cinema é ilusão.
Iludo muita coisa, okay. Até a Soraya Chaves teve de comer aquela coisa.
Pois
um,
foi.
Dois, três e
programa realmente incrível, mas obtuso. Quem vier é um amigo, nunca é um intruso. É um programa espetáculo para filhos e pais.
Há muito tempo que não fazia este.
Lembro-me agora que o António Pedro também escreve canções.
É verdade, péssimo.
É apenas embaraçoso também.
E ele escreveu uma canção tão bonita que
este
no filme.
Senhor, é verdade.
Tem momentos de converseta. E números musicais. Magnífico.
Foi bonito agora, não foi?
O teu melhor dedilhar de sempre.
Eu tenho um bom dedilhar.
Porque
a audição tem. Agora já sabe. António Pedro Vasconcelos.
Muito bem-vindo.
Já posso falar?
Já posso falar. À vontade, sim.
É claro que uma sim. Pequena honra e um grande orgulho que esteja aqui connosco. Eu ainda não vi o filme, não pude ir à estreia, mas o Nuno foi. E começo por dizer e citar as palavras do nosso amigo Nuno Marco, dizendo: estavam pessoas a chorar, porque o filme é de facto extraordinário.
Eu devo dizer que a minha mulher não chora facilmente nos filmes, a Ana, e ela estava lavada em lágrimas. E deve ser uma emoção especial. António, quando consegues entrar no coração das pessoas desta maneira e fazer com que haja uma reação tão visceral e tão, tão bonita ao mesmo tempo.
Eu acho que o cinema é só isso, não é mais nada. É conseguir despertar nas pessoas as emoções que nós queremos transmitir. Seja o riso, seja o medo, os filmes de suspense, a ansiedade por um personagem.
Claro.
Porquê? Porque a ansiedade é uma forma de empatia, não é? Quer dizer, tu não queres que aquele tipo seja apanhado, não é? Não queres que aquele tipo morra, não é? Ou a emoção por um reencontro, por uma situação amorosa extrema, etc. Quer dizer, e o cinema tem que ser feito para isso. Agora, toda a diferença está em tu fazeres filmes a puxares para as emoções mais fáceis do público. Seja o riso, seja... É fácil fazer rir um gajo que escorrega numa casca de banana, sobretudo se for um gajo todo arrumadinho a sair de um banco com uma coisa género banqueiro, é uma alta rina. Quer dizer, nos filmes do Chaplin, do Burlesco, o que é que fazia rir? Eram os polícias, os milionários, os gajos com autoridade
a perder a
que levavam no coco. Quer dizer, pronto. E portanto, isso é fácil. O que tu tens é que fugir a essa facilidade, ou seja, tens que jogar com as emoções das pessoas. Não de uma maneira manipuladora, mas muito sincera. Ou seja, eu queria contar esta história, eu queria que as pessoas fossem sensíveis a estas situações, queria de certa maneira, de uma maneira discreta, porque o cinema panfletário e militante também é horrível, não é? Mas chamar-lhes a atenção para coisas que estão a passar neste momento em Portugal. Aliás, os meus filmes, bons ou maus, isto já não é comigo, mas são um retrato do país, desde que eu comecei a fazer filmes, são um retrato do país.
Fala em retrato do país e dos seus filmes. O António Pedro entrou neste estúdio segurando o jornal I, lendo a entrevista de alguém. Como é que se chama a pessoa que está nessa entrevista?
É um tal.
Eu.
António Pedro Vasconcelos.
António Pedro Vasconcelos, não é?
Sim.
E qual é que é o título da entrevista?
O cinema português é tão conhecido como o cinema esquimó.
Que é uma frase tipicamente vasconceliana e provocadora.
É provocatória, como é evidente, porque penso que não se faz cinema. Os esquimós não fazem cinema, mas nós praticamente também não fazemos cinema português, não tem relevância, nem ao nível interno, com exceção de repente há um filme ou dois. E o que é extraordinário é que o cinema português, que em média chega a ter menos de 1000 espectadores no país inteiro para um filme, de repente, quando há um filme que as pessoas lhes consta que pode ser interessante, as pessoas fazem centenas de milhares de entradas, não é? Eu vou-vos dar um exemplo.
O que é que esse filme tem que ter?
Epá, tem que ser sincero, tem que falar de coisas que as pessoas identifiquem, tem que ter emoções, e as pessoas têm que sair de lá confortadas porque pagaram um bilhete e tiveram qualquer coisa em troca, não é? E que a reação dos espectadores a um filme tem que ser completamente emotiva, não pode ser cerebral nem intelectual.
Sim.
Mas se as pessoas depois levarem para casa qualquer coisa e no dia seguinte acordarem ainda a pensar no filme e a pensar em coisas que viram no filme, etc., melhor, não é?
Claro.
Porque há filmes que a gente gosta muito e sente-se muito feliz por ter pago, mas no dia seguinte já nem se lembra, não é? Portanto, o que é bom é que um filme deixe uma marca, deixe um traço na alma, no coração das pessoas, na memória das pessoas, na inteligência das pessoas, chama a atenção para qualquer coisa. E eu vou dar uma prova que é extraordinária, que um filme como A Gaiola Dourada, que é feito por um português, francês, imigrante, mas que é português também, para todos os efeitos, é um filme falado em francês, com poucas coisas em português, com dois atores principais que são portugueses, conhecidos do público, Joaquim de Almeida e a Rita Blanco, e outros atores. Como é um filme que fala da imigração e fala de uma maneira muito justa e ao mesmo tempo leve e justa, que não é fácil, é uma comédia de costumes, quer dizer, o facto de falar dos imigrantes e daquela maneira levou às salas em Portugal 850 mil espectadores, ou seja, é o filme que salva a época às distribuidoras e às salas. Se não fosse esse filme, provavelmente muitas mais salas tinham fechado, alguns distribuidores tinham falido, porque se não fosse A Gaiola Dourada, Portugal, no ano passado, graças a esta bela barbaridade que foi o aumento do IVA nos bilhetes, tinha perdido 25% dos espectadores. 25%. É A Gaiola Dourada que salva o ano, porque
faça nós perdemos apenas
16%. Portanto, e isto prova que se derem às pessoas todos os anos meia dúzia de filmes, porque nós também não temos capacidade para fazer muito mais, mas meia dúzia de filmes mainstream, como dizem os americanos, e depois há lugar para os outros.
Claro.
Não é? Isto é como a Broadway, não é? Nós temos a Broadway e depois tens a Off-Broadway.
Claro.
E a Off-Off-Broadway.
Claro.
Bom, o problema é que a maioria dos cineastas portugueses só querem que exista a Off-Off-Broadway. Não é possível, não pode existir a Off-Off-Broadway se não houver a Broadway.
Claro.
Não pode haver underground se não houver ground. Quer dizer,
claro.
Parece
isso, faz todo sentido.
Parece
todo sentido, claro.
Abel e o Paparazzo, pode-se considerar esse tal cinema mais mainstream?
É. Não, mas todos os meus filmes são mainstream. São bons ou maus, isso é outra conversa.
E é
uma coisa que só de facto o futuro é para dizer se os filmes ficam ou não ficam.
Uma coisa que tu tens desde sempre é a preocupação em que mainstream não signifique sacrificar a inteligência das coisas, e és muito cuidadoso a trabalhar o argumento, neste caso com o Tiago.
Não é só o argumento é apenas a base.
Sim, sim.
Porque
sim,
se eu te mostrasse, aliás, tu trabalhaste comigo, sabes isso, não é? Tu vês o filme no final. Tu és diferente porque estiveste lá dentro, não é? Portanto, passaste por todo esse processo. Ainda por cima, um neófito. Não tinha experiência, mas eu sabia. Eu tinha uma confiança cega que ele iria fazer aquilo.
Ele não vão ter de fazer Nuno Markle, porque ele é assim.
Eu achei que não, aquilo era eu. Se a vida não
fosse fazer uma comida, é o Nuno Markle, sim.
Mas um argumento deve ser muito sólido. Ou seja, a gente tem que partir para as filmagens com uma base muito sólida. Saber que de facto tem ali uma história construída, que faz sentido, que bate certo, etc. Mas depois, em cima disso, só no platô, só com os atores, só com o espaguete,
claro,
é que a gente pode afinar as cenas, percebes? Se eu explicasse às pessoas, cena a cena, frase a frase, o que foi introduzido, quase invisível, subtilezas, ao nível do diálogo, coisas que são os atores que inventam, porque é preciso criar condições para que no platô toda a gente ajude, toda a gente invente. Eu não tenho nenhum pudor em dizer que montes de coisas que surgem nos meus filmes, e até frases, são inventadas pelos atores. Sei lá, não vou agora amassar as pessoas porque ainda não viram o filme a maioria, mas de facto há pequenas coisas que são os atores que me sugerem. Eu tenho é que depois estar ali a dizer, ok, isso serve-me, isso é bom, isso é mau, percebes? Porque se eu não der a criatividade aos atores, ao diretor de fotografia, ao tipo do som, ao tipo da maquilhagem, por exemplo, vou dar um exemplo, o Call Girl, o Filipe Faísca é que fez o guarda-roupa, e eu não tinha uma ideia para o que é que, como é que devia vestir-se o inspetor da Judiciária, que era feito pelo Ivo Canal. E o Filipe Faísca telefona-me a certa altura a dizer: epá, venha cá, porque o Ivo esteve aqui e tem uma ideia, pá, que eu por acaso gosto, mas é tão excessiva, pá, que eu tenho que confrontar consigo. E eu chego lá e ele diz-me: epá, eu proponho estar sempre vestido de preto, camisa branca e uma gravata preta. E eu na altura aquilo fez-me um bocado de confusão. E disse, pá, mas isso é o que se leva para os funerais, porque não é propriamente assim uma coisa e tal. E de repente eu percebi de onde é que ele tinha a ideia. Era do Reservoir Dogs.
Exatamente. Completamente tarantinesco.
Epá, sim. E eu digo, epá, isto é bom, porquê? E porquê que ele chegou a essa ideia? Porque ele percebeu bem o personagem. E o personagem é um personagem completamente obsessivo. Completamente obsessivo. Portanto, é um gajo que tu conheces. Há pessoas que só vestem de preto, com uma t-shirt de preto. E há pessoas que só vestem de branca, há pessoas que. Enfim, as pessoas. A maneira de vestir, como as casas, não é? É uma emanação da sua personalidade.
Há outros que só vestem t-shirts com bonecos, sim.
Bem, portanto, exatamente.
Aliás, os Beatles, caramba.
Bom, portanto, tu tens que deixar criatividade a toda a gente. Agora, tu tens é que depois estar por trás da câmara, não é? Quando estás a ensaiar, estás à frente, sim. Mas depois passas para trás. E eu, por acaso, de vez em quando passo para a frente, neste filme.
É verdade, sim.
Até faço de editor. E portanto, tens que saber o que é que serve e o que é que não serve. Eu costumo dizer aos atores: pá, o que eu sou é um detector de mentiras. Eu sou um detector de mentiras. Eu estou atrás da câmara e vocês podem ter confiança que se eu deixo passar, por exemplo, sei lá, às vezes um ator que se engana. É? Ou que faz um gesto fora, epá, mas pode ser fantástico. Sabes? E eu deixo passar. Ora bom, eles têm é que perceber que não foi por distração nem por desleixo, mas porque eu percebi que aquilo era uma boa história. Sabes? E a maior parte das vezes, os atores, como os diretores de fotografia, como toda a gente à volta, se estiverem bem integrados na história, é? Eles inventam coisas que são a favor da história. Não é? Estás a perceber? Portanto, o papel do realizador, para mim, há realizadores muito rígidos. Há realizadores que fazem marcações no chão,
sim.
Põem a giz, é aqui.
E o texto tem que ser tal e qual.
Pois, quer dizer, exatamente. E tens de dizer com esta intuação e viras a cara para aqui, para apanhares a sombra aqui, não sei o quê e tal. Pá, há realizadores que fazem assim, que dão grandes filmes. Não estou a dizer o contrário. Eu não é a minha maneira de trabalhar, não é? Até porque se cria um ambiente muito mais descontraído.
Era isso que eu ia dizer, o ambiente. Eu estive na Bela e Paparazzo, o ambiente é maravilhoso. Quando aquilo acabou, eu fiquei a pensar, pá, vou ter saudades disto, isto é um ambiente.
Esqueceste a pensar em eu até podia ser ator agora, fazer mais coisas ou não?
Não, é pá, isso não sei. É, pá.
Mas tu não vais ser protagonista do teu próximo filme, se tu deixarem
fazer. Não.
Se tu deixarem fazer. Não.
Eu aí, se calhar, faço um cameo a António Pedro Vasconcelos, hein? Se calhar vou fazer locutor de rádio.
Concentrado atrás da câmara, ali ao lado.
Mas uma coisa maravilhosa na maneira como diriges as pessoas é não só o ótimo ambiente que crias, e de facto é muito divertido estar num filme teu, mas ao mesmo tempo ele tem uma maneira tão subtil de dirigir as pessoas que eu ficava espantado com as coisas que saíam de mim. Como é que ele conseguiu isto? Isto é quase uma espécie de magia. E lembro-me também da. Houve uma frase que já não te lembras, obviamente, já
fazes bastante. Se calhar lembro-me.
Mas lembro-me de uma cena em que eu estava a contracenar com a japonesa, com uma das japonesas do andar, uma das japonesas que namorava com o Pedro Lajinha.
Sim.
E nós estávamos a fazer a cena, e a cena era suposto ser divertida, o diálogo que eu tinha com ela. Estava a tentar angariá-la para a ministra daquele país que era aquele prédio.
Dos negócios estrangeiros.
E negócios estrangeiros, exatamente. E a dada altura, depois de um take, António Pedro Vasconcelos interrompe e diz assim: tu não sabes ouvir? E eu fiquei inicialmente fiquei meio triste com aquilo. Eu não sei, mas como assim? Não sei ouvir as pessoas. E ele depois explicou: não sabes ouvir. Era uma coisa técnica de cinema. E tu ensinaste-me como é que se ouve em cinema. Ou seja, muitas vezes nós estamos tão concentrados a pensar só naquilo que temos a dizer a seguir.
Exatamente.
Que não estamos a entrar na cena coisa. E não estamos a ouvir. E eu, nos primeiros takes, estava nessa onda.
É
tipo,
verdade. Eu só estavas ansioso.
É isso.
Estavas com essa preocupação. Eu por exemplo, eu fiz um filme. Os Imortais, com a Emmanuel Senier, que é a mulher do Polanski. E graças a isso conheci o Polanski, veio cá assistir às filmagens com os filhos que são miúdos. Aliás, foi uma coisa um bocado angustiante, que era ver o Polanski olhar para o monitor e a ver como é que estava a sair a cena. Eu quase senti pequenino, não é? Eu sou grande, senti pequenino. Mas em Manuel Senhé aconteceu uma coisa que, para mim, foi uma das coisas mais gratificantes e inesperadas da minha vida, foi que a Manuel Senhé apaixonou-se pelo papel. E quando eu estive em Paris com ela, disse: eu quero absolutamente fazer este filme. Mesmo que não seja uma cooperação com a França, eu quero fazer este filme. E a mim dava-me jeito, porque me interessava que o personagem fosse uma francesa que vivia em Portugal e, portanto, tinha um... E o mais fácil para uma francesa que tem que falar português, mesmo um português que se sinta que é uma francesa e que não fala uma palavra de português, é depois dobrar, não é? Quer dizer, era a única maneira. E isso faz, no cinema europeu faz constantemente. Uhum. Em Portugal não estamos habituados, mas faz. E ela disse: não, mas eu quero falar, dizer os diálogos em português. Eu disse: mas tu és louca, como é que tu vais? Eu vou, dás-me 6 meses e eu vou aprender foneticamente as falas uma a uma. Então arranjou um coach e durante 6 meses aprendeu a falar em português.
Isso é super
E era um português absolutamente extraordinário, porque era um português afrancesado.
Sim. Bom,
só que havia um problema, e eu só percebi isso ao fim do primeiro dia. Ela nunca estava concentrada a ouvir o outro. Porquê? Porque ela conseguia dizer as frases e sabia o que é que estava a dizer. Okay? Mas, e sabia até o que é que o outro estava a dizer genericamente. Mas como ela não percebia uma palavra de português, não é? Ela não estava verdadeiramente a ouvir o outro.
E estava a ser uma coisa mais robótica, não é?
Exatamente. E saber ouvir. E depois arranjei um truque a meio do filme para ela poder falar francês. Bom, e portanto resolvi o problema. Mas, porque o Nico, que era o inspetor, já agora conto porque isto tem graça. O Nico, que era o inspetor, eu disse: epá, tu vais ter um longo diálogo com isso, vai ser penoso. Porque ela não vai conseguir estar concentrada, e eu vou pedir à Emanuela, quando começa a falar contigo, a meio de uma frase, interrompe e começa assim à procura de uma palavra. E ele percebe que ela não domina completamente o português e diz em francês: si vous voulez, on peut parler en français. Se quiser, podemos falar em francês. E ela diz: ah, agradeço, senhor inspetor. E a partir daí, os diálogos vão em francês. E o Nico diz-me assim: bom, eu vou-te fazer um francês à Mário Soares.
Okay? É, para maravilha.
Então é o mon ami Mitterrand, sabes o que é? Claro. O Soares a falar francês é uma descontração total. E fazia sentido, porque o inspetor, obviamente, não, o Nico até fala bem francês. Né? Fala bem línguas, até porque tem bom ouvido. Ele era para ser cantor de ópera, como sabe.
Sim,
e o Nico fez como ator. Portanto, fez um português à Mário Soares, né? E portanto, porquê? Porque ela não estava a conseguir ouvir, percebes? Eu vou-te dar um exemplo. Quando vês o filme, e tu que viste, vais perceber a cena do restaurante, em que ela, que tem aquela gag do cigarro,
no Maria do Céu Guerra,
e no fim, sim, em sim, que sim. A Maria do Céu Guerra, no fundo, é ela, a cena é dela, não é? Ela conta a vida dela quando teve presa. O marido preso, casaram na prisão, essa coisa toda e tal. A cena é dela. 90% dos diálogos, se não mais, são dela. Mas ele é absolutamente fundamental.
Ele dá-lhe uma contracena maravilhosa, assim. Estamos
quase
a falar do João Jesus.
Do João Jesus.
Sim, o jovem
ator.
O João
Jesus quase que não tem réplicas. Mas ele está lá. Ele está, de facto, a ouvir coisas.
Ele está interessado na história. Está a dizer.
E isso é o talento do ator, não é? A capacidade de se meter no personagem. É assim, eu costumo dizer aos meus atores, às vezes dou aulas de atores, e a primeira coisa que é preciso um ator perceber é isto. Eu digo-lhes assim: epá, o ator sabe, conhece a peça, conhece o script, sabe como é que vai acabar, sabe o que é que o outro lhe vai responder. Mas o personagem não sabe. O personagem não sabe. O personagem nunca sabe o que é que vai passar a seguir, não sabe.
Claro.
Pode antever. Pode imaginar, pode prever. Mas num diálogo, não é? O ator tem que saber o que é que o outro vai responder. E já sabe o que é que ele próprio vai responder. Sabe como é que o filme acaba. Mas o personagem não sabe. E esse trabalho que o ator tem que fazer, não é? De passar para o personagem, é absolutamente fundamental. E, portanto, se ele fizer bem esse trabalho, e se ele for inteligente, e se o texto for coerente, porque isso é que é o mais importante. Por isso é que eu fiz 10 versões deste argumento. Eu andei 2 anos a trabalhar nesta história. Porque se tu chegares ao platô, e o ator perceber aquilo que eles chamam as motivações. Porquê é que eu digo isto? Porquê é que eu faço isto? Aquilo é fácil. Eu raramente um ator me perguntou: epá, desculpa lá, mas isto aqui eu digo isto porquê? Epá, se o ator tem que me perguntar, das duas, uma, é muito estúpido. Ou é muito estúpido. Ou então, é porque o argumento é muito mau.
Uhum.
Não é? Eu parece-me que estou a dizer coisas um bocado óbvias.
Não, sim, 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 sim.
Portanto, o saber ouvir, e aqui está.
E o que é certo é que eu aprendi a ouvir, Vasco.
Muito bem.
É das maiores conquistas, eu acho que das coisas mais incríveis que eu aprendi contigo foi isso. Porque é uma coisa que muita gente se calhar pode pensar, não, mas não estás a dizer deixa, estás só parado. É das coisas mais importantes que pode haver num filme. Porque te retira logo da ação se tu percebes que a outra pessoa está só roboticamente ali parada.
Aliás, tu não te apercebes muito, em muitos filmes, mas por exemplo, aquilo que nós chamamos um campo contra campo. Isto é uma linguagem técnica, mas as pessoas vão perceber. Se dois personagens tiverem. Não era na cena do restaurante. Se os dois personagens estiverem sentados a uma mesa a conversar, não é? Tu não tens outra maneira de filmar que não seja pôr a câmara de um lado e pôr a câmara do outro.
Sim.
Bom, chama-se isto um campo contra campo, não é? Até porque tu tens que ter, é uma coisa fundamental no cinema, e uma das razões porque muitos filmes, e alguns filmes portugueses, não vou falar de colegas, mas de uma maneira geral, não conseguem conquistar o público, é porque a câmara fica longe dos atores, como se tivesse medo deles, não é? Ora, tu, quando há uma cena de emoção, seja de riso, seja de agressão, seja de atração, de amor, de conquista, do que tu quiseres, sedução, tu tens que mostrar o olhar dos atores, pá. O Nicolas Ray, que é talvez o realizador que eu mais gosto, dizia, o cinema é a melodia dos olhares. E tu tens que pôr a câmara no meio dos atores. Portanto, tens que fazer um campo contra campo. Okay? E como o exemplo desta cena do restaurante, a tentação mais fácil é de fazer depois a montagem. Este fala, mostra-o a ele. Depois este replica, mostra-o a ele. Não, muitas vezes é mais interessante
a reação,
ficar reação e teres a reação,
é isso,
do que propriamente estás em cima dele. Portanto, daí o saber ouvir, que é uma coisa que eu encontrei no cinema português. De início, poucos atores que tivessem essa capacidade.
Felizmente que o Nuno Markle consegues ouvir.
Hoje em dia, ouvir.
Hoje em dia está conquistado.
E eu aguardo o convite para o próximo filme do António Pedro. Enfim, temos toda uma segunda parte de Primo com o António Pedro Vasconcelos. Falávamos em saber ouvir. Continua desse lado e vai ouvir muito mais. Continuamos a falar sobre Os Gatos Não Têm Vertigens. É o novo filme do António Pedro. Estreou no passado dia 25. E temos que falar sobre isso porque tem das atrizes que eu mais gosto à face da Terra, chamada Maria do Céu Guerra, que eu posso dizer com muito orgulho que é das grandes amigas do meu papá. Temos muito mais para falar já a seguir.
Primo, programa realmente incrível, mas obtuso, com Nuno Marco e Vasco Palmeirim. Vasco Palmeirim.
Não percebo!
Rádio Comercial.
A Xbox One traz-te a emoção do futebol com o novo FIFA 15. Não te percas em campo. Joga o FIFA 15 para a Xbox One. Sente a intensidade dos melhores estádios do mundo e deixa a tua marca em campo. Concebida por jogadores para jogadores, só na Xbox One encontras os melhores jogos exclusivos e os maiores êxitos de venda. Tudo é mais divertido na Xbox One.
Super fim de semana, este sábado e domingo. Costeletas mistas de porco, 1 kg, 2,89€. Atum Ramírez com 37% de desconto face ao preço de mercado. Gomas XXL 360 gramas com 40% de desconto. E até 30% de desconto em amendoins, amêndoas e pistachos a granel. Limitado ao estoque existente.
Super, super!
Little, mais para si.
Farto de máquinas de má qualidade e de não conseguir um bom trabalho no jardim. Steel, a marca de motosserras número 1 no mundo, oferece-lhe a maior gama de aparelhos para cuidar dos espaços verdes. Nos distribuidores especializados Steel e Viking, tudo aos melhores preços. Consulte o folheto da campanha Outono-Inverno em www.stihl.pt.
O que é que eu quero? Muitos, de todas as cores. Com qualidade, mas sobretudo nacionais. Claro que me refiro aos sapatos Seaside. Venha descobri-los na nova coleção Outono-Inverno. Seaside é o que eu quero.
A última tecnologia sempre aos preços mais baixos. Computador portátil Acer com processador Intel Core i7, capacidade 500 GB e placa gráfica NVIDIA GeForce com 1 GB por apenas 599€. MediaMark, eu é que não sou parvo.
Nem louco.
Pai, tenho uma boa e uma má notícia. A má é que bati com o carro. A boa é que foi contra a porta do mercado e aproveitei para comprar os carapaus para o almoço. Não te vá dar um aperto no coração.
Carapaus?
Chicharro, como se diz nos Açores.
O consumo de pescado é benéfico para o seu coração. Em conserva, fresco, seco ou congelado, o bem que sabe é o bem que faz. Uma recomendação da Fileira do Pescado e da Fundação Portuguesa de Cardiologia. Campanha apoiada pelo Promar e cofinanciada pelo Fundo Europeu das Pescas.
A ótica de confiança dos portugueses tem a promoção de óculos graduados que ninguém vai querer perder. Na Multióticas, leve 3 pares de óculos graduados e pague apenas 1. Aceite o desafio. Chegou o momento perfeito para mudar de visual. São 3 óculos pelo preço de 1. Eu já aproveitei. E você? Multióticas, a
melhor oferta sempre. Promoção válida de 12 de setembro de 2014 a 31 de janeiro de 2015. Mais informações numa loja Multióticas.
Lembra-se do que queria ser quando fosse grande e do sabor à laranja do Tonosol? As vitaminas deliciosas que o ajudaram a brincar e a dar energia aos seus sonhos? Novo Tonosol Plus, com 11 vitaminas essenciais e o mesmo sabor de sempre. Tonosol Plus, os seus filhos também não o vão esquecer.
Os
Tonosol Plus é um suplemento alimentar à venda em farmácias e para farmácias. Não substitui um regime alimentar variado, equilibrado e um modo de vida saudável.
Este outono, a Mil reservou uma campanha especial para si com máquinas de lavar roupa a partir de 799 euros. Qualidade e perfeição em cada lavagem durante muito tempo. Não perca esta oportunidade. Milha e Mabessa. Sempre melhor.
António, trouxeste os legumes que te pedi?
Não, Ana, mas comprei peixinhos da horta.
Para a sopa? Então?
Então, era o que havia em promoção.
Se quer mais escolha e preços realmente baixos, então vá ao Jumbo, onde comprar é mais barato. Até domingo, bifanas de perna de porco a 2,48 kg e salsichas Isidoro 8 unidades a 44 cêntimos. Com preços tão baixos, eu quero, posso e escolho.
Saiba mais sobre a promoção de outono da Mil em mil.pt.
Realmente incrível, mas obtuso. Com Nuno Marco e Vasco Palmeirinho.
Não percebo!
Segunda parte deste Primo, estamos à conversa com quem? Nuno Marco?
António Pedro Vasconcelos, grande realizador.
Dos maiores cineastas deste país. Se perdeu a primeira parte, rapidamente um resumo. Falámos sobre o cinema esquimó, falámos sobre saber ouvir e agora temos de falar, antes de mais, António, das coisas que mais me fascinou a fazer aqui o nosso trabalho de produção sobre o António Pedro Vasconcelos. Foi rapidamente, e eu disse: pá, não pode ser. 75 anos.
Já. Yeah.
Não pode ser. Há engano aí, é impossível.
Há algumas pessoas, e são poucas, que eu não sinto a diferença etária. E eu, quando estou contigo, até mesmo a facilidade que eu tenho em tratar-te por tu, de imediato, tu puseste-me à vontade dessa maneira. Eu acho que nós temos basicamente a mesma idade. Tenho um bocado essa sensação.
Eu não acho que seja assim tão velho.
Era isso, graças a Deus, tenho 75 também.
Sabes que eu outro dia, pá, senti-me rejuvenescer porque descobri que podia ser neto do Manuel de Oliveira.
Muito bom.
Bem feitas as contas. Não, mas é verdade.
Sim.
Portanto,
sim.
Epá, e como acho que estou. Quer dizer, sinto, hein? Eu, uma das coisas que digo aos meus filhos, epá, eu sinto que ainda digo coisa com coisa e que ainda consigo fazer uns filmes e tal. E consigo ser autónomo, sair à sim. rua. E não ser atropelado, quer dizer, conduzir o carro, pará-lo num parquímetro, tipo, ainda não tenho Alzheimer, que eu saiba, não é? E portanto, enquanto estiver assim, pá, vou fazendo as coisas que eu acho que ainda consigo fazer, não é? Mas digo sempre aos meus filhos: é pá, vocês avisem-me ou tirem-me da frente quando perceberem que eu começo a dizer disparates e a coisa, portanto, mas por enquanto estou em forma, então.
Em forma, nota-se isso, ainda não vi, mas já me disse maravilhas. Eu quero muito ver o novo filme do António B. Vasconcelos,
chama-se Os
Gatos Não Têm Vertigens. Sim. É que conta com a grande, a enorme Maria do Céu Guerra. António Pedro, perguntar, isto é uma frase sua que disse: este é o meu único filme de amor, verdadeiramente.
Sim.
Portanto, aos 75 anos é que lhe deu para. O coração estava a bater mais forte e agora é que descobriu o amor e...
Não, mas...
O amor está sempre presente, não é?
Quer dizer, é uma forma que pode as pessoas podem estranhar. Mas eu escrevo sempre que eu falo no amor, no sentido... Não no sentido... Todos os meus filmes são filmes sobre o amor. Aliás, eu acho que todas as canções, todos os filmes são sobre o amor. Tirando talvez um filme de guerra, sim. ou assim umas coisas...
Mas, acho que o Rambo não era.
O Rambo,
mas o Rambo tinha... Sim.
Era o amor às tinha... armas. mas enfim, não, mas são, o amor é o grande tema, não é? O amor, ou seja, a atração amorosa, a paixão amorosa, com tudo o que isso envolve. Porquê? Porque o cinema, como a ficção, isso é uma das coisas que a mim, quando eu percebi isto, me fez confusão. A ficção alimenta-se do mal, não é? Se não houvesse guerra, se não houvesse corrupção, se não houvesse claro. Sentimentos horríveis, não é? Inveja, ciúme, não havia Shakespeare.
Tem que haver conflitos.
Não havia histórias, claro. Tem que haver conflitos.
Claro.
Isso é terrível, porque a gente faz ficções para corrigir o mal, para dizer isto está mal, isto não há direito, isto não sei o quê, isto o mundo, as pessoas deviam ser boas. Se as pessoas fossem boas, não havia histórias. Se as pessoas fossem todas boas, como é suposto serem no céu, não é? Que deve ser uma chatice.
Era uma seca.
Eu vou dizer, não quero ofender os crentes, até porque a ideia de amor que eu faço passar no filme é uma ideia cristã.
Sim.
Okay? Portanto, no sentido em que o São Paulo diz o que é o amor na Epístola aos Coríntios. Portanto, já disse isso várias vezes. Amor que a Igreja Portuguesa Católica traduziu sempre por caridade. Porque tem medo que amor tenha conotações.
Sim.
Que no fundo a malta diga, pá, as grandes virtudes teologais, as três virtudes, é fé, esperança e amor. É pá, bora fazer amor. Isto é, portanto, a Igreja teve um certo receio que a malta interpretasse isto assim.
Eu um ligeiro acerto na tradução.
Se calhar mudamos aqui esta parte.
Traduziu por caridade, não é?
Sim.
Que é uma coisa que adquiriu uma conotação negativa, paternalista, não é?
Sim.
Mas o que o São Paulo fala é de um amor, não é? Só que é uma forma de amor que é, no fundo, o amor que um pai pode ter para um filho. E que a mensagem do São Paulo, que ele achava que era a mensagem do Cristo, é amai-vos uns aos outros. Ou seja, tens que gostar do outro como, até mais do que gostas de ti. Não é? Tens que ser capaz de dar alguma coisa a ti. Tens que ser capaz de ter um amor incondicional para o próximo. Não é? Uma compaixão, se tu quiseres, no melhor sentido. E é nesse sentido que o meu filme é um filme sobre o primeiro filme, porque os outros são filmes sobre os distúrbios amorosos, quer dizer, sobre os problemas que a paixão acarreta, não é? E ainda bem, porque se não fosse para já, porque senão nós adormecíamos, a vida era uma maçadoria, percebes? Quer dizer, eu que não sou crente, e apesar de passar a vida a citar o São Paulo e ter muito de cristão na minha vida, menos aquela coisa de dar outra face e tal, não acho assim muito, muito bem.
E é do Benfica, se o Benfica implica tanta fé, digo eu, não?
Sim, não. O Sporting é que implica mais ter fé.
Calma, não vamos por aí, mas sim, sim.
Apesar de tudo, é uma fé recompensada, quer dizer, não é? Ou pelo menos tem sido. Durante anos não foi. Mas, portanto, eu costumo dizer sinceramente que a maior partida que Deus me podia pregar era quando eu morresse aparecer, mas dizer, então não acredito.
Estás a ver?
Cá estou eu, pá. Cá estou eu. E eu só lhe perguntava.
Se chegar com o ar de lazer, sabes? Sabes quem eu sou?
Exato.
Sabes quem eu sou, por acaso?
Sabes que há aquela história, aquela anedota do tipo que chega ao céu, pá, e quer saber onde é que está Deus. Porque as almas são todas iguais, não? Com uma bata branca, não é? Esvoaçar sobre as nuvens, beijam-se e cantam. Com harpas, nem sequer, é com a guitarra.
É com harpas, harpa, ok.
E o tipo, ao fim de uma semana no céu, disse: pá, mas eu não consigo saber quem é Deus, pá, diz-me lá quem é Deus. É pá, sabes, Deus é a modéstia em pessoa, portanto, misturas-se com os outros, é muito difícil de saber. Mas não há maneira de saber, há uma maneira, é ficares até ao fim, a malta despede-se, vais-te deitar, não é? E tu ficas, tens que ficar mesmo até ao fim. E a malta, quando se despede, diz até amanhã se Deus quiser. E há um que diz até amanhã se eu quiser. É esse.
Muito bom. Muito bom, muito bom. Olha, para quem não sabe, a história é a história dos gatos não têm vertigens. Põe a Maria do Céu Guerra e o João Jesus nos papéis de duas pessoas que criam uma amizade improvável. Ele é um jovem de 18 anos, vive num bairro difícil e tem uma vida muito problemática, acaba posto fora de casa e vai para o terraço do prédio dela.
Exatamente.
E aquilo que à partida seria de pensar é para uma senhora de idade ficar espantada e se calhar assustada com a presença daquela pessoa, é o contrário.
Ela resolve apostar nele, acreditar nele e interessar-se por ele. Que é este tipo? Porquê é que ele veio aqui parar? Ainda por cima ela viu-o a dormir, desamparado, não é? Se ela ouvisse a tentar roubar, não há grande coisa a roubar num terraço, apesar de que o terraço está cheio de tralha. Mas, portanto, se este miúdo veio para aqui parar, é porque está desamparado. Portanto, vou me interessar por ele. Eu não sei se vocês querem que eu conte a história, que é uma história absolutamente fabulosa, que eu já contei noutro sítio, mas provavelmente os ouvintes daqui não ouviram. Que é a história que, de facto, quando o Tiago Santos, que é o argumentista que trabalha comigo, um jovem...
E os argumentistas mais talentosos que existem, sim.
E que é um tipo fantástico e que me trouxe este... Epá, sabes, um amigo meu, a mãe, descobriu um jovem no terraço, pá, e ela, em vez de chamar a polícia, resolveu interessar-se por ele e falar com ele e tal.
Deu-lhe um nome. Deu-lhe um nome e tudo. Pôs-se uma caixinha com areia.
E isto, de repente, eu disse, pá, espera aí, isto está-me a lembrar uma história que há anos e anos e anos, uma amiga minha me contou no Porto. é uma história absolutamente fabulosa, que é, ela era casada com um amigo meu e era professora primária, vivia no Porto, portanto classe média, e tinha uma casa de férias na Costa Nova, ali em Aveiro.
Sim.
E onde ia passar fim de semana, férias e tal. E a essa altura batem na porta no Porto e é a polícia a dizer: olha, a senhora tem que vir connosco aqui à Costa Nova porque a sua casa foi assaltada. Descobrimos um puto que estava instalado em sua casa e, portanto, ele está preso, mas o senhor tem que apresentar queixa, tem que vir ver e tal, e ver se não falta nada e tal. E ela foi, um bocado assustada, mas quando lá chegou viu que não faltava nada, nada. E a casa estava impecável. E reparou nesta coisa. Ela dizia: pá, mas eu comecei a olhar, pá, espera aí, a sala está mudada. O tipo mudou o televisor para este lado, fica muito melhor. Mudou o sofá. Epá, e foi buscar à cava um póster do James Dean, que é o meu ator preferido, pô-lo aqui. Impecável. Epá, eu não vou apresentar a queixa deste miúdo, ele não me roubou nada, eu quero conhecê-lo.
Era o querido da casa. Hã? Era o querido da casa.
Pois era. Era um ladrão com esse espírito.
Não, e ela diz: epá, ainda por cima, eu vou fazer um deal com ele, vou fazer um acordo, ele fica-me aqui a viver no inverno, nos meses de coisas, depois a gente o vê, não é? Epá, toma-me conta da casa, precisamente para não ser assaltada, e portanto. E a polícia entrou em desespero: mas o senhor, desculpe lá, isto é um delinquente, o senhor tem que apresentar. Não, apresento nada, queixa. Mas é que a senhora ainda não viu tudo. Então o que é que eu não vi? Então vem cá à cabo. E chega à cabo e havia frigoríficos, televisores, eletrodomésticos. Bom, ela disse: o que é isto? Não, é que ele andou à volta aqui, assaltou as casas todas, roubou e trouxe para a sua. E ela disse: mais uma razão. Ele viu as casas todas, escolheu a minha.
Desculpa,
os vizinhos muito que apresentem queixa, eu não apresento queixa.
Agora, maravilhoso é a maneira como tu incorporas as coisas desse caso neste filme, e de uma maneira tão poética e tão...
Pois, porque o filme ao mesmo tempo é divertido, não é?
É.
Porque a pior coisa que há, há pessoas que dizem que é um melodrama, porque as pessoas choram bastante, porque há cenas muito, muito comoventes, não é, no filme.
Mas é muito cómico também, ainda às alturas, sim.
Exatamente, porque a pior coisa que eu mais tenho medo é da pieguice, percebes? Eu não gosto da pieguice, não gosto dos choramingas, não gosto das vítimas. Há pessoas que são vítimas, mas não gosto das pessoas que se queixam. Não, eu costumo dizer: eu nunca me queixo, eu protesto. Não. É uma diferença abissal, sabe? E portanto, quer ela, quer ele, eles batem-se por aquilo em que acreditam, contra tudo e contra todos, contra a família, ele contra o pai, não sei o quê.
Sim.
E depois ele podia ser um rapazinho muito bonzinho e tal, e ela descobre: não, ele é um delinquente potencial. Não é? Ele está ali pronto a roubá-la, se for preciso, estás a dizer?
Sim.
Ela aposta, ela diz: as pessoas têm sempre dois lados e têm uma escolha. Ele pode cair para um lado ou pode cair para o outro. Ele pode ser um delinquente ou pode ser um escritor. Porque ela descobre que ele tem um talento para coisas. E isso é uma das coisas que eu acho. Toda a gente tem um talento. Toda a gente tem um talento. É preciso descobrir. Eu por acaso conheço alguns que não têm talento.
Agora que pensas nisso.
Todos temos talento. Não,
mas são a minoria. São a minoria, não é? Que prova que... Mas toda a gente tem um talento. É uma questão de descobrir. E há pessoas que nunca descobriram o seu talento. E há pessoas que descobriram o seu talento, tiveram que o abafar. Porque não sobreviviam se
explorassem o talento.
E portanto, isso é uma das coisas que é importante no filme para mim. É que ela que é a mais velha, que já não tem nada a perder, já perdeu o marido e é uma mulher, apesar da força que ela tem, é uma mulher doente, frágil, não é? Ela aposta no puto. Aposta no puto e aposta no lado bom do puto.
E o casting é, vale a pena falarmos disso. A Maria do Céu Guerra já falámos, e é grande, e acho que é um comeback incrível. E acho que há muita gente que se já vai descobrir a Maria do Céu Guerra, sobre as gerações mais novas. Mas o João Jesus é um. Como é que foste descobrir o João Jesus?
É minha filha, Patrícia.
Um jovem ator tão hiper talentoso.
Fantástico. E eu vou dizer: eu, neste momento, sinto-me um bocadinho como a Rosa do filme, a Maria do Céu Guerra. Eu gostava muito de contribuir para que este puto, este jovem que tem um talento desmedido, que fizesse de facto uma carreira. E em Portugal é muito difícil, muito difícil. E sem menosprezo para as telenovelas, porque é uma indústria respeitável.
Claro. E que dá trabalho.
E dá trabalho a muita gente, etc. Mas entre uma telenovela e uma boa peça de teatro, um bom filme, quer dizer, há um abismo, não é? E nós fazemos telenovela porque é aquilo que nós temos dinheiro para pagar. Uma telenovela custa 100 vezes menos do que um filme.
Uhum.
Portanto, por hora, portanto, é impossível fazer outra coisa. Mas o meu receio é que há muitos jovens com talento, atores, que depois acabam, não têm outro curso senão fazer telenovela. Para que faça uma telenovela, tudo bem. Para já é possível até elevar a qualidade das telenovelas. Não seja apenas pastilha elástica, que é um bocado o que normalmente são. Mas eu tenho algum receio, aliás, eu vou dizer, quando há aulas alunos de atores, aulas de atores, há sempre dois ou três que tu percebes, epá, está aqui um puto, cá está, que tem um talento, epá, isto não se pode perder.
Dois ou três?
Dois ou três em 20, quer dizer. Não quer dizer que não haja outro, mas há dois ou três, quatro que são excepcionais. E tu dizes, epá, este tipo está aqui longe. Não é? E eu tenho um mixed feelings e uma certa angústia, porque por um lado dizes, epá, eu vou investir neste puto. Vou ajudar aquilo que eu puder, vou ajudar. Não só em sinal, como depois na carreira. Mas ao mesmo tempo tu dizes, epá, mas em Portugal as oportunidades de viver, de fazer uma carreira, só a fazer bons filmes, boas séries, bom teatro, passam praticamente inexistentes. E portanto, qual é a sensação que eu tenho? Epá, eu penso assim, isto é como se eu tivesse uma escola de música, não é? Que forma, por exemplo, pianistas. Tenho os melhores, esta escola é reputada no mundo inteiro, tenho os melhores professores de piano, pá. Portanto, um puto que se tiver talento, sai daqui e torna-se um grande pianista. O gajo sai de lá com uma formação. E depois acaba a tocar num bar. Portanto, isto é que é angustiante. Portanto, para voltar ao João Jesus, o João Jesus foi a Patrícia, a minha filha, que descobriu. A minha filha, quando era muito, muito novinha, veio viver para Portugal, porque na altura vivia no Zaire, andou à procura o que é que eu posso. Lá está. Qual é o meu talento? O que é que eu posso fazer? E descobriu que gostava muito de cinema. Eu pulo a trabalhar como assistente no meu filme, aqui da Rei. E ela gostou, começou a perceber aquele meio, gostou daquilo. E ela disse, o que é que angustia mais o meu pai, o que é que mais falta faz em Portugal? É casting, não há diretores de casting. Portanto, o meu pai, eu, tinha que escolher os atores em função daquilo que eu me lembrava, que eu tinha visto no teatro, ou tinha visto aqui ou acolá, ou conhecia. E ela, pura e simplesmente, instalou-se como casting em Portugal. Andou a falar com todas as diretoras de casting que eu lhe apresentei em Paris, aprendeu o métier, instalou-se aqui, não é? Que ela é muito voluntariosa, como eu, e insistiu e fez-se diretora de casting. Não é? E é uma coisa muito ingrata, porque a maior parte dos realizadores portugueses e dos produtores não recorrem ao casting, fazem eles. Ou, por um lado, porque não têm dinheiro, por outro lado, porque não estão habituados. Mas eu faço questão em todos os meus contratos, e não é por ser minha filha, é porque tu tens de ter um diretor de casting. Uhum. Por exemplo, para descobrir o puto do o Jaime, do filme, do Jaime. Pá, era um puto de 12 anos, onde é que tu vais descobrir? Tens de ter alguém à procura. Claro. Eu vi mais de 1000 putos. Mais de 1000 putos. Todos filmados. Até descobrir que era aquele. Bom, aqui não foi preciso, porque tratava-se de um jovem de 18 anos, ou que parecesse ter 18 anos. Uhum. Ele de facto tem 40 e tal, mas não.
É isso, é para dar muito bem, mas conservado.
Sim, sim. Mas ninguém diz. Aliás, a Céu Guerra também anda mais ou menos por aí, portanto, as aparências iludem. E portanto, a Patrícia viu uma série de putos e um dia apareceu-me com a fotografia e disse-me: pai, tenho o teu João. E eu hesitei na primeira vez. Porquê é que eu hesitei? Porque o casting é o trabalho do casting é uma coisa que às vezes o próprio diretor de casting não se apercebe. Tu, quando escreves um filme, a menos que escrevas o papel para o Nuno Marco ou para o Nicolau Braino, não sei o quê, que eu acho mal. Acho mal porque condiciona-te a escrita e porque tu depois acabas o filme.
Podes não ter a pessoa,
epá, e depois ele não está livre.
Pois,
portanto, é uma frustração, não é? Portanto, eu prefiro. E o teatro também. A gente escreve um personagem que a gente queria na cabeça, mas depois há a dificuldade contrária. É que tens um personagem na cabeça. Epá, e depois de encontrar o ator que corresponde, certo, a isso. E portanto, eu tinha uma ideia fisionómica do Jó diferente. Eu queria um Jó moreno, mais sombrio, sempre com o capuz na cabeça, etc. E este miúdo era um miúdo mais solar. Percebes? Só que eu percebi duas coisas. Uma é que ele tinha um talento fantástico. Fiz uns testes, pá, e fantástico, fantástico. Quer dizer, é um nature born actor. Uhum. E por outro lado, porque isso me permitia uma coisa, porque o personagem aparece como um pequeno delinquente. Faz parte de um gangue, assaltam os multibancos e umas velhas na rua e umas coisas e tal. Portanto,
quem nunca fez isso?
Sim, quer dizer, é um jovem delinquente. Mas como o filme era um filme sobre uma mulher que aposta no lado redentor, que há um lado redentor, há um lado bom no puto que se pode explorar, era bom que ele, tivesse essa cara, percebes? Por trás do comportamento, que a cara, o espectador desde o princípio começasse a acreditar que era possível. Sim. E ele, no fim do filme, a cara coincide com aquilo que ele de facto é ou escolhe ser, percebes? E portanto, a partir de uma certa altura foi óbvio que era o João Jesus, e eu desejo-lhe daqui um futuro brilhante, e que ele não se vá abaixo, não se deixe bater, e que se for preciso sair daqui, que procure outros países, outros mundos, sem deixar Portugal, porque isso é o que faz, por exemplo, o Joaquim de Almeida, não é? O Joaquim de Almeida foi lá para fora porque disse, pá, isto é demasiado pequeno para mim. Mas não teve a atitude arrogante de dizer, pá, cinema português, se eu telefonar para fazer um filme, ele claro, só puder claro. Aquilo faz. Uhum. Aliás, fez a Gaiola Dourada, não é português, mas pronto, mas faz Portugal e até engordou e tal. Para um ator é mais difícil, porque é preciso dominar a língua. E sobretudo nos Estados Unidos, se tiveres um sotaquezinho que seja, já só podes fazer de vilão. Latino ou de vilão, claro. Percebes? E por outro lado, porque há também muito mais concorrência, há muito mais oportunidades, claro. Mas há mais concorrência. O grande problema em Portugal, e particularmente no cinema, é que eu vou ser muito breve, não vou entrar nas políticas do cinema porque é uma maçada, mas o grande problema em Portugal, há 40 anos para cá, é que não há correspondência entre o mérito e as oportunidades. Isso é que é um desespero. Percebes? Pá, tu podes ter um mérito óbvio, seja para escrever guiões, como é o Tiago Santos e outros. Tu podes ter um talento fantástico como ator, para realizar, para isto e para aquilo. E as oportunidades não correspondem necessariamente ao teu talento e aos teus méritos. Porque as políticas do cinema são uma aberração. Não vamos entrar por aí porque senão isto ficava um bocadinho.
Aliás, já temos mesmo a acabar.
Mas o António Pedro, tu és super inspirador nesta coisa, eu agora, e ele está a par da minha luta para conseguir ter um argumento.
Não só a par, estou empenhado.
Ele está empenhado.
Tu vais ter que fazer o filme.
Sim, e o quanto antes.
E sabes o que não estou a dizer aqui. Estou a dizer aqui porque te disse a ti.
Sim, é verdade, aqui. É verdade. Já não tínhamos tido esta conversa. É sim.
Assim
sim.
Começaram a falar, assim que o António Pedro entrou nos
filmes. Vai acontecer.
Falaram logo sobre isso. Agora, já que falamos em filmes, portanto, disse que foram 2 anos a trabalhar neste argumento, com 10 versões do argumento, aposto muitos palavrões pelo meio. Isto nunca mais acaba! Pergunto.
Há momentos de desespero, pá.
Acredito.
Como é que eu desfaço esse nó, pá?
Mas também acredito que quando não é desfeito e no final claro, a coisa corre
bem. Isso
é
como a história daquele tipo que o amigo vê a bater com o martelo na cabeça, pá, um gajo com uma cara de sofrimento e tal. Eu me disse, pá, tu és maluco, o que é que estás a bater? Isto não dói. É pá, dói para caraças, pá, mas quando eu parar vai ser tão bom.
Sei lá. E assim, muita gente assim. Já agora, próximo projeto, já há alguma coisa na manga? Mais trabalho com o Tiago?
Os projetos é uma coisa terrível, porque se tu acalentas e alimentas projetos, se depois não os fazes é uma frustração. E eu tenho lá em minha casa um cemitério de projetos. Portanto, neste momento, pura e simplesmente, não há condições para voltar a filmar em Portugal. Não há condições objetivas. A não ser, aliás, falei com o meu produtor e disse, pá, se me inventassem uma história de um gajo fechado num elevador durante 24 horas, já talvez consiga arranjar dinheiro para fazer um filme.
Sim, podia ser interessante.
Por acaso.
Sim.
Pois, e pode dar um grande filme. Né?
O produtor é o Tino Navarro, já agora convém dizer, com quem tu tens uma relação incrível.
Sim. Quer dizer, eu não consigo filmar fazer filmes com outro produtor. Mas neste momento não há condições. Não, como disse há pouco, eu não gosto de me queixar. Eu não me queixo por teste.
Sim.
E para não entrar aqui numa onda de protesto, prefiro não falar disso. Mas projetos não faltam. Quer dizer, projetos não faltam. Tenho imensos projetos.
Agora vais-me ajudar a fazer o meu.
Sim.
Mas o mais recente já está nos cinemas. Chama-se Os Gatos Não Têm Vertigens. É obrigatório.
Vão ver.
Ir ver. E é de facto uma honra. E António Pedro, muito obrigado por ter vindo. É muito bom. Sabemos que este programa de facto continua a chegar a pessoas e temos convidados que de facto depois nos deixam sem palavras. E de facto é um orgulho ter alguém como o António Pedro sentado nessa cadeira a falar connosco. António Pedro, um grande abraço. Muito obrigado por ter vindo.
Muito até obrigado.
Obrigado, sou eu.
Primo, programa realmente incrível, mas obtuso, com Nuno Marco e Vasco Palmeirinho.
Não percebo! A história já a contámos na rádio, portanto a equipa das manhãs estava na Invicta e fomos abordados por um indivíduo, assim com um ar assim um bocadinho assustador, era o Marco. Depois o Marco entrou no carro e fomos abordados por um outro indivíduo
com um ar ligeiramente menos
creepy.
Que... Mas ele tinha uma coisa na mão e eu pensei, é uma faca.
Era um CD.
Era.
Deu-nos o CD e a frase imortal é: pá, façam o que quiserem com ele, até deitem fora, mas pelo menos ouçam uma vez. E nós, quando o ouvimos, já foi aqui na Rádio Comercial.
Sim.
O Pedro Ribeiro, vamos dizer, ele arriscou, porque podia ser uma coisa qualquer. Pusemos a tocar e a coisa correu muitíssimo bem. É uma canção.
Os ouvintes aderiram logo e instantaneamente à música. Ficaram todos fascinados com a voz da nossa convidada de hoje.
Começaram num exercício os ouvintes: quem será? Muita gente arriscou Susana Félix, mas não, ela chama-se Joana Andrade. É uma simpatia de moça muito bonita. E aqui está ela. Olá, Joana.
Olá.
Muito obrigado por teres vindo. Muito obrigado por teres vindo.
Obrigada.
A primeira pergunta é: o que é que tu pensaste, o que é que tu fizeste, o que é que tu disseste quando foi conhecido que. Foi o Zé Tó, não foi? Que nos deu o CD.
Foi o Zé Tó.
Como é que ele deu? O que é que ele disse que tinha feito e qual foi a vossa reação?
Não, o mais engraçado é que nós estávamos juntos.
Ah, estavam?
Ela estava lá, só que
estava no veículo.
Estava lá em cima. E então eu vi-vos passar.
Sim.
Estava com um casal amigo e disse para a minha amiga, para a Carol, eu disse: olha, vou tirar uma fotografia com eles. Ela disse: não, é melhor não. Isso parece assim coisas de adolescente.
Mas estavas na Casa Guedes também?
Não, estava lá em cima no parque.
Ah, no
fora.
Parque, cá fora, ok.
Exatamente.
Sim.
E vi-vos descer e tal. E o Zé Tó, entretanto, liga-me e diz-me: olha, tens que vir cá trazer dinheiro para pagar o parque porque não aceitamos o teu banco. Eu disse: ok, lá desci. E ele disse-me: sabes quem é que acabou de descer? Eu disse: sei, eu vi. E ele: e que tal eu lhe entregar o CD? Eu disse: olha, eu não vou estar cá para assistir, já fui. Mas, e então, cheia de medo, lá vim para cima.
Mas olha, foi uma bela manobra.
Sim, porque foi marketing super direto.
Não, exato. Quando se fala de temos que mandar por correio ou internet, sim, e não sei o que, estão aqui, olha, toma lá o CD.
Nós nem sequer tínhamos caixa nem nada, ele literalmente deu-nos o CD.
É pena vocês não andarem no Porto todos os dias, não é?
Pois é. Mas olha, foi uma ótima surpresa. E no entanto, quando começámos a querer saber quem era a Joana Andrade, descobrimos. Tu já tens uma carreira, já aconteceram coisas. Fala-nos lá muito resumidamente do que é que já aconteceu e que diz que é, como é que isto veio dar a este disco.
Já aconteceram algumas coisas, já temos um disco no mercado editado que...
Em teu nome?
Sim, em meu nome e os Dagma, que era na altura a banda que me acompanhava. Alguns elementos estão comigo agora, mas não todos. Resolvemos fazer uma roupagem diferente do trabalho que tínhamos feito no primeiro disco, porque não correu tão bem como estávamos à espera e não era um trabalho com que nós nos identificássemos tanto. Então pronto, olha, dissemos: vamos trabalhar para nós, não vamos trabalhar para a massa e vamos fazer o que gostamos. E este novo trabalho retrata um bocadinho isso, retrata mais o nosso gosto pessoal e não tanto a procura de o que é que se está a ouvir.
Quem é que trouxeste da banda para hoje estar aqui contigo?
Trouxe o Zé Tó, não é? Que foi aquele que ostentou...
Sim, o nosso psicopata, no bom
exatamente.
Sentido.
Que é o pianista e é o produtor de Joana Andrade. E trouxe o João Belchior, que é o nosso guitarrista.
Ok. Para o Remédio Errado, na canção que a gente conhece, há uma parte de rap.
Exatamente.
Os rappers vieram ou não vieram?
Não, os rappers não vieram, não puderam
ouvir. Quem são eles, já agora?
Mas os originais.
Pertencem a um grupo que se chama Imagina, também lá do Norte. Um grupo de rap também muito porreiro.
Ok, sim.
E nós convidamos para eles participarem nesta nova música.
Ok, e você, já que eles não estão cá, a versão que vocês vão tocar é sem rap? Ou o que é que vocês
não,
querem?
Não, nós demos um jeitinho de fazer com que o rap aparecesse.
Como é?
Eu acho que eles encontraram uns rappers de Lisboa.
Sim.
MC Palm e Glass Box, caixa de óculos.
Bom,
Glasses Box.
Eu gosto de Glass Box.
Glass Box.
Glass Box.
É isso.
Também
é
tem nome detergente para a loiça.
Pois
olha, para vocês tocarem o. Alinha nisto connosco. Para vocês tocarem o.
Não é bom, não é bom.
Errado, tens que passar o quiz da morte. Olha, Marco, faz a primeira.
A primeira pergunta é sobre Remédio Errado.
Eu aposto que o Zé Tó sabe-las todas.
Pois é. Ora bem, Remédio Errado, falemos de remédio. Toda a gente sabe que em caso de assadura há um remédio que é Halibut. Falemos então concretamente da Halibut. Neste medicamento há excipientes que podem ser irritantes para a pele. Os parabenos e mais o quê?
Qualquer coisa camada em zol?
Olha!
Isto é incrível!
Olha!
Eu considero isto
que fazes na vida, mulher?
Tenho uma filha.
Ah, Ok, ela já leu a bula.
Epá, vou considerar isto certo.
Ok.
Vou considerar isto certo. É de facto o butil hidroxiniazinisol.
Nisol. Acaba em sol. Olha.
Acaba em sol. Ah,
acaba em sol. Já vão tocar.
Até eu estou surpreendido.
Maravilhoso. Maravilhoso. Maravilhoso.
Ok.
Ora bem, Joana, falar de Joana é falar da canção imortal de Marco Paulo. Ou Joana, pensa que estivemos tão perto. A pergunta é: quantas vezes é que Marco diz o nome Joana na canção?
23.
Olha,
eu percebo-a.
Eu também. Mas há situações.
Olha,
em que...
Estás a ver uma folha qualquer cheia de tracinhos?
Não.
Os tracinhos eram o número de vezes que o homem canta, diz o nome Joana.
Ai, é. Não estou a ver. Não, mas
o Vasco andou para aqui com um papel qualquer
olha
a contar.
Aqui, olha aqui. Conta lá quantos tracinhos.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Eu fiquei desiludido. Eu fiquei desiludido. Eu achava que eram muito mais.
Também eu.
Nós temos uma ideia na nossa cabeça e criamos uma mitologia e na verdade ele
na verdade, 8, muito fraquinho.
8 vezes.
Marco Paulo, é favor vezes. Cantar mais vezes o Joana.
Muito pouco, exatamente.
É isso. Okay.
Mesmo assim já passaste, não é?
Há quem diga que são 7, mas se ouvirem bem, já no fade.
A música tem 3 minutos e 40 e tal, ou 4 minutos
sim,
e pouco.
Sim.
E no último segundo ainda se ouve lá.
Pois é, é verdade. É verdade. Sim.
Última pergunta, é tua.
Nós recebemos o CD com a tua música depois de termos ido jantar, e foi um jantar épico, na mítica Casa Guedes. Quanto custa a sande de pernil com queijo da serra?
3,5€.
É quase certo.
3,75€. E como é que a gente sabe? Porque liguei há bocadinho para a Casa Guedes e perguntei.
Como
eles fizeram? É chegar ao pé da pessoa e dar o CD.
Eu considero a Joana a melhor no quiz da morte. Sim, sempre. Toda a gente já passou aqui.
É verdade. Tenho a certeza que agora tudo vai correr maravilhosamente, menos a parte do rap, mas pronto. Seja o que Deus quiser.
Com MC Palm e Glassbox. Dois rappers.
Glassbox, bolinhos. E quanto a vocês, pá, a maior das sortes para vocês.
Muito obrigada.
Tudo corra bem. Quando sair o disco. Quer mais surpresas, quer mais canções. Quando sair o disco tudo correr bem, então vocês voltam. Vamos
quando
estar
forem
mais...
ao Porto, avisem, por favor, que é para nós.
E encontramos no sítio do costume.
Fazemos uma patuscada. Eu ia comer bolinhos, que nem um homem.
Olha, e para a próxima tens que comer bolinhos com vinho do Porto.
Ah, ok.
Porque... Ou seja, bolinhos muito quentes e vinho do Porto gelado.
Epá, então isso aumenta...
Isso é um contraste maravilhoso.
Mas vamos lá, mas isso aumenta a masculinidade de pedir bolinhos, não é? Quero bolinhos. Ei, bolinhos, mas com vinho do Porto! Ah, então sim, senhor.
Mas lá está tudo, então, depende da forma como pedes a coisa.
Trata-se de um macho alfa.
Sim.
Se é com vinho do Porto.
Tem que ser com vinho do Porto!
Vinho do Porto!
Não é mais com um copinho de vinho do Porto.
Pois não dá.
Um grande beijinho, pessoal, um grande abraço.
Obrigada,
beijinho. Muito obrigado por terem vindo.
Muito obrigado.
Ficamos então aqui agora com a Joana Andrade a acabar este programa realmente incrível, mas obtuso para a semana, a não perder neste mesmo programa. Vamos estar à conversa. Conversa com e na música. É isso mesmo. Até para a semana. Tchau, tchau.
Primo, programa realmente incrível.
Mas obtuso!
Alvo incerto, rumo sem dar, corpo perdido, metade sem par, por caminhos suspeitos, sinais de duvidar. Passo a passo e rasgo a sombra do vagar. Levo frio no ar, brisa de arrepiar. Serra o certo que dá luz ao inseto. Remédio errado por parecer concentrado. Rasga o sufoco, silêncio quebrado. Remédio errado por parecer concentrado. Torno a calar, breve suspiro, ponteiro a contar. Vejo alto do salto, duvido sem pensar. Conto o passo e rasgo a sombra do luar. Doce frio no ar. Será o certo que dá-nos ao incerto. Remédio errado por parecer concentrado. Quebrado, remédio errado por parecer concentrado.
Para ti eu estava errado, para mim eu estava certo. Obstinado no passado, no presente, homem desperto. Arquiteto do projeto que projeta a minha história. Incorreto com o medo, vou rumo à vitória.
Querem-me fazer acreditar que por mais que caminhe estou destinado a não chegar, mas não desisto. Estou a seguir o meu instinto, estou a ouvir o meu corpo. Quando obedece a este ritmo, eu já vos disse, eu não desisto. E só assim me sinto em paz no meu templo.
que dá luz ao incerto. Remédio errado por parecer concentrado. Rasgo o sufoco, silêncio quebrado. Remédio errado por parecer concentrado. Serra o certo que dá luz ao incerto.
Pois está, pois está.
Remédio errado por parecer concentrado.
É só parecer.
Rasgo o sufoco, silêncio quebrado.
Alguém deixou cair.
Remédio errado por parecer concentrado. Remédio errado por parecer concentrado.
Primo, programa realmente incrível, mas obtuso, com Nuno Marques e Vasco Palmeirinho. Vasco Palmeirinho.
Não percebo.
Rádio Comercial. Rádio Comercial.
Rádio Comercial.
A rádio número 1 de Portugal.